Muito bem, senhoras e senhores deputados, uma vez mais, bom dia a todos. Vamos retomar a segunda parte da nossa reunião de hoje. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 21 da reunião extraordinária do dia 30 de maio e da ata número 47 da reunião ordinária do dia 31 de maio. Sobre as atas, pergunto-se. Se a deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa
Sim,
Liberal...
Sim, é só para dizer que nos vamos abster na ata 47, porque eu não estive na reunião, não acompanhei a reunião, portanto, obrigada.
Obrigada. Eu pergunto se mais alguém pretende já dar a palavra na relação das atas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sra. Presidente. No mesmo sentido, eu não participo na reunião e, portanto, a abstenção é...
Sr. Deputado João Dias Coelho, que está em substituição nesta Comissão de Saúde, desde já os nossos cumprimentos e as boas-vindas a esta Comissão. Vamos votar à votação. Quem vota contra? Vamos votar as atas em separado. Então vamos à ata número 40... Vamos começar pela ata número 21 da reunião extraordinária. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E a reunião e a ata 47 da reunião ordinária de 31 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Aprovada com a abstenção da Iniciativa Liberal. Ponto número 2, deliberação nos termos e para os devidos efeitos da alínea A do número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição sobre a admissibilidade da petição número 154 pela declaração de inconstitucionalidade e legalidade do diploma que resultar da proposta de lei número 24, 15ª primeira do Governo, Lei de Saúde Mental. Uma assinatura que tem esta petição. Senhores deputados, se tiveram a oportunidade de ver a nota de admissibilidade dos serviços. A proposta em conclusão desta nota de admissibilidade é propõe-se o indeferimento liminar da presente petição em resultado da insuficiência de fundamentos que sustentam a petição e das explicações que nós temos aqui muito claras na questão da nota de admissibilidade. Portanto, a proposta que temos aqui é do indeferimento e comunicação ao primeiro peticionário. Eu pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 740, 15ª primeira, regime de comparticipação para nutrição entérica. Senhora deputada autora do parecer, deputada Fernanda Velez. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tendo em conta que todos tivemos acesso a este parecer, vou procurar ser clara e sintética na apresentação do mesmo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de, no dia 27 de abril de 2023, apresentar à Assembleia da República o projeto de lei em questão, nos termos do qual se pretende a criação de um regime de comparticipação para a nutrição entérica em ambulatório, garantindo o acesso a quem dela necessita, melhorando as suas condições nutricionais e de saúde. A apresentação da referida iniciativa foi motivada, segundo o Grupo Parlamentar Proponente, pelo facto de a falta de acesso aos produtos de saúde constituir um problema crónico em Portugal, exemplificando a gravidade do mesmo, recorrendo a diversos factos que me dispensa agora aqui de referir. O enquadramento legal e os antecedentes do projeto de lei em questão constam da nota técnica que, a respeito do mesmo, foi elaborada pelos serviços competentes da Assembleia da República e que consta como anexo a este parecer. Enquanto relator, entendo dever reservar nesta sede a minha posição sobre o projeto de lei que estamos a analisar, que de resto é de elaboração facultativa. No entanto, sublinho que a resolução da Assembleia da República número 271 de 2018, 18 de julho, que recomenda ao Governo que legisle no sentido de garantir o acesso à nutrição entérica ou parentérica em ambulatório, foi aprovada por unanimidade, porém esta resolução não foi cumprida até agora pelo Governo. Concluindo a apresentação do projeto de lei número 740, 15ª primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e que pretende a aprovação de um regime de comparticipação para a nutrição entérica, reúne os requisitos formais previstos na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República. Assim, a Comissão de Saúde é de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Valês. Eu pergunto quem pretende usar a palavra. Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente e as Sras. e Srs. Deputados e os demais presentes e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Fernanda Valês a elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. E pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Vamos colocar à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Valês. Vamos passar ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento oral do PSD para a inclusão de uma ronda adicional na audição regimental do Ministro da Saúde de 28 de junho sobre o encerramento de blocos de parto na região de Lisboa e Val do Tejo. Para apresentar este requerimento oral do PSD, eu pergunto se alguém... Sr. Deputado Rui Cristina,
muito
faz
obrigado,
favor.
Obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Nós vamos pedir aqui o adiamento da votação deste requerimento, visto que não está cá o PCP, não está o Bloco de Esquerda e não está cá o Chega. Eu acho que isto faz todo o sentido, é se estivermos todos para debatermos aqui as nossas opiniões relativamente a este assunto. Como tal, gostaria de pedir aqui o adiamento deste ponto.
Pergunto se mais alguém pretende usar da palavra sobre o ponto. Sendo o caso, é o pedido de readiamento, penso que não há qualquer inconveniente, portanto, fica então adiado o ponto. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não, faz sentido, não é?
O ponto 5 também foi pedido o adiamento por parte do parlamentar do Chega. Recebemos a informação de pedido de adiamento ponto 5 e ponto 8. Vamos passar ao ponto... Sra. Deputada, faz favor, pode usar a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também vou pedir o adiamento deste ponto. Não faz sentido estarmos a discutir requerimentos com três grupos parlamentares presentes. Não, isto não faz sentido. Portanto, requeremos o adiamento também deste ponto. Obrigada.
A Sra. Deputada está a falar do ponto 6, discussão e votação ao requerimento da Iniciativa Liberal. Muito bem, pedido de adiamento do ponto... Passamos ao ponto 7, discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a fim de obter informação mais detalhada sobre o 7º Barómetro de Internamentos Sociais, diretor executivo do SNS, com vista a permitir avaliar a execução das medidas de redução dos denominados internamentos sociais nos hospitais do SNS. Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD, para apresentar este requerimento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Visto e já foi aqui dito pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, não faz sentido estarmos aqui a debater aqui estes requerimentos quando faltam aqui três partidos. Estamos na Casa da Democracia, como tal, nós, o Partido Social Democrata, gostaria de pedir o adiamento destes dois pontos, destes dois requerimentos, ponto 7, ponto 9.
Assim sendo, esgotamos os pontos, passamos ao ponto 10. Temos o pedido de adiamento do ponto 7 e do ponto 9 por parte do Grupo Parlamentar do PST. Passamos então ao ponto 10, senhores deputados, outros assuntos. E peço a vossa atenção agora para os outros assuntos, que estes não pode haver pedido de adiamento. Então, relativamente ao ponto 1 de outros assuntos, eu já há um bocadinho tive a oportunidade de saudar a presença do Sr. Deputado João Dias Coelho nesta comissão. Temos a informação por parte do Grupo Parlamentar do PC que foi comunicada a substituição do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo Deputado João Dias Coelho e da Deputada suplente Rosina Ribeiro Pereira pelo Sr. Deputado Joaquim Pinto Moreira. Ao Sr. Deputado João Dias Coelho, que temos aqui connosco, mais uma vez, esperemos que os trabalhos corram de acordo e é muito bem-vindo a esta nossa Comissão de Saúde. Bem-vindo.
Muito obrigado, só para agradecer a todos e cumprimento a todos, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, faz favor, pode usar a palavra.
Era só para, muito bom dia, era para agradecer os cumprimentos e, portanto, saudar todos os colegas e esperar, obviamente, podermos trabalhar em conjunto da melhor forma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 2 de outros assuntos. Foi recebido o programa relativo ao pedido de patrocínio da Assembleia da República para a conferência Exposição à Cannabis na Adolescência e Saúde, a realizar no Auditório Almeida Santos, com a participação da Comissão. Se bem se lembro, isto já foi apresentado na última reunião e foi solicitado que fosse enviado o programa deste evento. O programa já foi distribuído e eu pergunto se algum deputado se opõe a que seja concedido o patrocínio da Assembleia da República a este evento. Pedido feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a esta Comissão. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Nós gostaríamos de responder até ao final do dia, se fosse possível. Porque não vi.
Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra deste ponto.
Estava só a perguntar, aqui, ouvi lateralmente, era a pergunta que tinha na cabeça, se o programa já foi enviado conforme foi distribuído.
Foi devidamente distribuído e temos o pedido do Presidente da Assembleia da República para respondermos quanto antes a este pedido. Portanto, eu peço a colaboração dos grupos parlamentares para o efeito.
Senhor Presidente, da nossa parte não temos nada a opor, então.
Senhores deputados, pergunto se há mesmo algum inconveniente de que se faça seguir a resposta ao par sobre o assunto. Podemos até ao final da reunião, depois do Grupo Parlamentar do PST, agradecemos. Relativamente ao ponto 3, eu pedi a atenção dos grupos parlamentares presentes para este ponto 3, designadamente o parlamentar do PS e do PSD. Relativamente ao ponto... O Sr. Deputado Rui Cristina está-me a dar sinal que o ponto 2 já temos
desculpa,
sinal.
Desculpa, Sra. Presidente, por esta demora, mas sim, votamos favoravelmente ao programa que nos foi enviado.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sim, nós também não temos nada a opor ao programa enviado. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Então, agora sim, podemos passar ao ponto 3. Como os senhores deputados sabem, na sequência da demissão do senhor Subdiretor-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, e nós já temos essa informação distribuída por todos, solicitou o adiamento da audição que estava agendada para ontem. Estamos a aguardar a indicação da data a partir da qual estará o novo Subdiretor-Geral em condições de vir à Comissão de Saúde e, durante a manhã de hoje, obtivemos a informação que o Sr. Subdiretor-Geral da Saúde estará em condições de vir à Comissão de Saúde no mês de dezembro. Tendo em conta que o que está em causa é a discussão na especialidade do Projeto de Lei 620-15ª do LIVRE, e que esta especialidade tem um prazo e que devia estar terminado a 22 de julho o processo na especialidade, percebendo também que o Sr. Subdiretor-Geral tomou posse ontem, a questão é, e aqui é o PS e o PST que são os requerentes desta audição, se têm disponibilidade para que este parecer nos seja emitido por escrito, uma vez que se trata do Projeto de Lei 620, do LIVRE, e que está na especialidade a decorrer as audições. Quem pretende usar da palavra? O Grupo Parlamentar do PS, deputado
obrigado,
Luís Soares. Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concordamos que o contributo possa ser feito ou a audição por escrito, neste caso.
Pedir parecer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais alguém, Sr. Deputado Rui Cristina, do PST.
Vou dar resposta até ao final do dia, Sra. Presidente, relativamente a este assunto. Está bem? Tenho que pensar e refletir sobre o mesmo.
Eu agradeço, Sr. Deputado, a colaboração mesmo durante o dia de hoje, porque temos o processo da especialidade a decorrer, como têm conhecimento. Hoje ouvimos a Sra. Secretária de Estado, que já é um membro do Governo, e temos a data de 22 de julho como limite, mas a partir desta data ainda teremos mais 10 dias para a apresentação de propostas e mais 10 dias para fim de prazo de entrega parecer. Portanto, se durante o dia de hoje, com o nosso pedido, a resposta de que possa ser este parecer dado à DGS por escrito. Relativamente ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, a deputada Joana Cordeiro.
Nós não nos opomos, acho só estranho, porque o Sr. Ministro disse que a Direção-Geral da Saúde estava a funcionar, estava em pleno funcionamento, portanto não estou a perceber como é que não podemos ter uma audição, porque se está tudo a funcionar normalmente, poderia vir cá alguém, mas claramente percebemos então hoje que não está tudo a funcionar normalmente. Obrigada.
Bem, a resposta que nós obtivemos é que para esta audição sugeriam a data do mês de setembro e nós agora temos que articular os nossos trabalhos com a data que nos é sugerida pela Direção-Geral de Saúde. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cristina.
Refletindo e pensando melhor sobre o assunto, nós preferimos presencialmente, como é lógico. Por escrito não, a interação não é a mesma e não se consegue por vezes obter as respostas que desejamos ou os esclarecimentos que desejamos para, relativamente a este requerimento.
Sr. Deputado, com base nesse esclarecimento e nessa tomada de posição, vamos ter que pedir prorrogação do prazo do processo da especialidade do projeto de lei 620 das juntas médicas.
Só para setembro.
Só para setembro agora. Tem em conta esse dado. Já temos essa data hoje. A resposta foi dada hoje, que a disponibilidade é para setembro. Nós também temos trabalhos até julho, portanto também não encontramos aqui data para receber, certamente, nas nossas agendas.
Ou seja, este projeto de lei vai ficar atrasado por esta não se fazer esta
claro,
audição?
Claro, não o finalizamos.
Ou seja, a Direção-Geral de Saúde está-nos a colocar aqui numa situação que eu acho que não é em prol dos cidadãos, não é? E está-nos a meter entre a parede, a espada e a parede, quando não têm ninguém, ou não têm tempo, ou não têm disponibilidade para virem a esta comissão. Eu acho que isto é inaceitável. Isto é inaceitável, Sra. Presidente. Temos que reiterar perante com os serviços, perante esta entidade, para que não arranjem desculpas e que venham à Casa da Democracia prestar as devidas declarações e os devidos esclarecimentos.
Sr. Deputado Rui Cristina, eu queria só voltar a esclarecer o que eu disse aqui. Da Direção-Geral de Saúde, a informação que nós tivemos é que a disponibilidade para virem à Comissão de Saúde, tendo em conta que houve uma tomada de posse ontem, é o mês de setembro. E há o período de férias e temos também o período da Comissão para terminar os nossos trabalhos e que, senhores deputados, não preciso relembrar aqui quais são as agendas que nós temos para terminar os trabalhos. A disponibilidade da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta que se trata de um processo na especialidade no projeto de lei 620 do LIVRE e que já está a decorrer, estão disponíveis para enviar o parecer sobre este projeto de lei por escrito para esta Comissão. Tendo em conta que temos estas datas em cima da mesa para cumprirmos esse processo na especialidade, a pergunta é se estão disponíveis para recebermos este parecer por escrito. Esta é a questão.
É inaceitável. Posso falar, Sr. Presidente? Peço desculpa. Sr. Presidente, posso falar, Sr. Presidente?
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
É inaceitável essa resposta por parte da DGS. Dizer que estão dispostos a enviar por escrito, mas não estão dispostos a vir cá presencialmente. Isto não faz sentido.
Sr. Deputado, deixe-me só esclarecer melhor, que é para não ficarmos com mal entendidos. A disponibilidade da DGS para vir à Comissão de Saúde é setembro. O que nós estamos aqui com os serviços, daí a sugestão, é que o parecer seja pedido já por escrito para finalizarmos este processo na especialidade, tendo em conta a data de julho. Senão teríamos que pedir prorrogação do processo na especialidade.
Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Sra. Presidente, então, só para colocarmos aqui um bocadinho de água fria na discussão, que não vale a pena grandes dramatismos, por vários motivos. Primeiro, com a questão do funcionamento da DGS, a Comissão de Saúde hoje ouviu um requerimento que tem quase um ano. Não sei se isso significa que a Comissão de Saúde funciona mal. Eu acho que não funciona, acho que a Comissão de Saúde funciona bem. Da Direção-Geral de Saúde admitir vir cá em setembro, não acho que seja nada transcendente. Admitir que, como alternativa, e precisamente ao contrário, Sr. Deputado, para viabilizar o prazo que a Comissão decidiu para o processo de especialidade fazer a audição por escrito, não é opor-se a que o processo avance. É pelo contrário, é dar uma alternativa, é dizer assim, nós estamos disponíveis para vir em setembro, mas para não prejudicar os trabalhos da Comissão, fazemos a audição por escrito já em julho. Quanto à questão de substância, que acho que é mais importante e para desdramatizar, eu creio que nós todos temos já consciência que no processo legislativo, que originou, aliás, a iniciativa legislativa do LIVRE, que foi a revogação de um conjunto de diplomas no âmbito do Covid, o Governo já assumiu prorrogar, como hoje a Sra. Secretária de Estado também aqui o disse, o regime aplicado aos doentes oncológicos até ao final do ano. Portanto, se porventura os partidos que estejam mais reivindicativos da presença das entidades para o processo legislativo entenderem que assim deve ser, o prazo de setembro não prejudica absolutamente nada aquilo que a iniciativa legislativa pretendia acautelar, porque ela já está acautelada pelo Governo. Em todo caso, se assim não entender, Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS queria requerer que a audição pudesse ser por escrito, sem prejuízo de, porventura, depois em setembro, houver também uma audição presencial.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Luís Soares. Tinha-me pedido a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que o tema aqui, nós não nos opomos a que o processo seja prescrito, nós não tínhamos, o pedido de requerimento não foi nosso, eu só acho é que não podemos pôr o ónus do lado nosso, da Comissão de Saúde, está a dizer que nós estamos a atrasar um processo de especialidade. Foi pedida a audição da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde, eu não preciso, nós não discutimos aqui o nosso requerimento, mas se tivéssemos discutido, nós, a Diretora-Geral da Saúde terminava o seu mandato a 31 de dezembro. Portanto, isto parece que somos nós que estamos a atrasar um processo, quando de facto a confusão está toda do lado da Direção-Geral da Saúde, que não acautelou devidamente as substituições, foi pedida uma audição no âmbito de um processo de especialidade e quem não está preparada é a Direção-Geral da Saúde, apesar de se dizer que estão em pleno funcionamento. De facto, não estão, nomearam agora um subdiretor-geral em substituição, porque de facto já não tinham ninguém na estrutura de direção, não é? Porque a senhora Diretora-Geral da Saúde, que supostamente se manteria em funções de acordo com todas as notícias e que o próprio Sr. Ministro está de férias, portanto não vai voltar à Direção-Geral de Saúde, foi preciso, tem todo o direito, não, todo o direito, vai-se reformar no final do mês, portanto isso tudo. A questão é, a DGS, de acordo até com as palavras do Sr. Ministro, está a funcionar. Portanto, se não... Claramente, isto só mostra como a Direção-Geral da Saúde, de facto, não está a funcionar, porque isto devia ser uma audição... não são precisos dados muito diferentes do habitual trabalho da DGS, portanto, só não, o que eu, independentemente de concordar ou não com o parecer prescrito, que até concordamos, não podemos é pôr o ónus do lado dos deputados ou da Comissão de Saúde, que fôssemos nós que estejamos a atrasar o processo em especialidade, quando isto já foi pedido há meses, quando esta situação estava em funcionamento. É só isso, acho que não pode ficar do lado da Comissão, que somos nós que estamos a atrasar um processo em especialidade. Obrigado. Independentemente de como o deputado Luís Soares já aqui disse, do impacto que terá ou não esse atraso. Mas não pode ficar o ónus do lado da Comissão de Saúde e dos deputados da Comissão de Saúde, e neste caso aqui do lado da Iniciativa Liberal e do PSD, que somos nós que estamos a atrasar um processo em especialidade. É só isso.
Sra. Deputada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O Sr. Deputado Rui Cristina tinha pedido a palavra, mas, Sr. Deputado, deixe-me só dizer uma coisa que eu posso não ter sido clara quando fiz a apresentação da questão. De tudo o que a Sra. Deputada disse, não é isso que está em causa, mas vamos aqui clarificar. A Comissão de Saúde, neste caso a mesa, está preocupada com a mensagem que temos na conferência de presidentes das iniciativas em curso serem terminadas. E é esse o objetivo que nós temos aqui, encontrar o melhor caminho para corresponder ao nosso compromisso na conferência de líderes de que as iniciativas em curso sejam terminadas. A iniciativa da Lei da Saúde Mental está terminada. A nossa iniciativa do projeto 620 na especialidade não está terminada. Portanto, o melhor caminho para esta comissão poder terminar este processo na especialidade. Era esta a questão que eu gostaria de reformular. O Sr. Deputado Rui Cristina tinha pedido a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi aqui dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que os partidos são reivindicativos. Estamos a ser reivindicativos. Mas a verdade é que já houve aqui um requerimento e foi aprovado. E temos aqui trabalhos parlamentares até dia 21 de julho, ou seja, há tempo, nem que seja numa reunião extraordinária, para se fazer a audição. O ónus da responsabilidade não é nosso, é da DGS. O Sr. Ministro da Saúde já disse aí reiteradamente, nos órgãos de comunicação social, que a DGS está a funcionar bem, está a funcionar normalmente e está a funcionar bem. Como tal, não entendemos e não pode ser imputado aos deputados da Comissão, ao grupo parlamentar da Comissão de Saúde, que não vai haver ou não se vai concretizar uma iniciativa legislativa porque nós
não queremos receber por escrito ou parecer por escrito. O que é que custa ao DGS vir cá presencialmente e responder às nossas questões? Com certeza deverão ter alguém preparado para cá vir responder a meras questões. Nós só queremos esclarecimentos. Não entendemos o porquê de nos estarem agora a colocar do nosso lado uma decisão que não é decisão. Não, estou-nos a questionar que se não aceitarmos por escrito, não, esta iniciativa legislativa será adiada para setembro. Não faz sentido nenhum, não é? A DGS tem ainda praticamente um mês e meio para cá vir. Pode muito bem cá vir. Nós acertamos com a Comissão, com certeza há de haver uma brecha na nossa agenda para receber esta entidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E recebê-la na Casa da Democracia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia.
Senhora Presidente, no sentido de tentar ajudar, de facto, quando o Sr. Ministro diz que a DGS está a funcionar, se nós pensarmos bem, houve de facto um subdiretor que pediu admissão, mas esse subdiretor já estava em regime de substituição. E, portanto, este novo subdiretor que foi tomou posse ontem ou anteontem, já não sei precisar, ontem, o doutor André Peralta, que até é um médico de saúde pública conhecido, que esteve nas reuniões do Infarmed e, portanto, com um currículo que nós já conhecemos e sabemos da sua competência, foi também nomeado em regime de substituição. Portanto, nesta fase estamos iguais. Há um que se demitiu, não interessa as razões, eu pelo menos desconheço-as, mas está no seu direito, demitiu-se. É outro que é nomeado em regime de substituição, de igual modo que foi que estava o doutor Portugal. Bom, a senhora Diretora-Geral de Saúde está em plenitude de funções. É isto que eu acho que nós nos estamos a esquecer. Ela, de facto, está em plenitude de funções, a gozar as suas férias mais que merecidas e há de voltar, se não é que se é que já não voltou, até se reformar. Como sabem, o que é moroso é o procedimento concursal. Que todas isto é um concurso que demora. Agora, dizer que a Direção-Geral de Saúde não está a funcionar, eu digo-lhe, a situação, a ter sido alterada, alterou-se em 2 dias, que foi o período em que o senhor pediu a demissão e em que o outro subdiretor-geral, nas mesmas condições, entrou em funções. Portanto, talvez não seja um bom argumento dizermos que a Direção-Geral não está a funcionar. Outra coisa é, podemos questionar a falta de disponibilidade da Direção-Geral em vir presencialmente até ao fim dos nossos trabalhos. E, portanto, a única coisa que, enquanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitamos é que o parecer, nem diga a audição, digo o parecer relativamente às propostas ao processo legislativo em concreto, seja enviado por escrito. Nós fazemos esse requerimento, assumimos na parte que queremos esse contributo por escrito e agradecíamos que a senhora Presidente pudesse fazer um esforço no sentido de dizer qual é o nosso calendário, que é até ao fim de julho, e pedir algum esforço na disponibilidade do novo subdiretor ou da doutora Graça Freitas, que eu tenho a certeza absoluta que ela, quando vier, terá todo o interesse em vir presencialmente à Comissão, coisa que nunca se furtou, mesmo no período difícil da gestão da pandemia. Portanto, eu peço à senhora Presidente que tente fazer chegar essa informação no sentido de um esforço até ao fim dos nossos trabalhos. Agora, coisa diferente é a outra que eu já expliquei e, de facto, sinceramente, não consigo encontrar motivos para grande preocupação. Senhora Presidente, quanto a nós, está, mas eu acho que o meu colega fez bem em lembrar que a senhora Secretária de Estado hoje já disse que o regime foi prorrogado. Portanto, é preciso é que não haja pessoas penalizadas por esta demora do processo legislativo, que não vai no imediato resolver nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Almeida Santos, pelo contributo. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Poderemos continuar este diálogo ou este debate até ao fim do dia, mas a questão aqui é que já não está a ser imputado que as pessoas não podem ficar lesadas por este tipo de situação. Mas a verdade é que este requerimento foi aprovado. É completamente diferente ter aqui algo por escrito, porque quando é por escrito não há contraditório. É completamente diferente, é muito menos profícuo. É que não há comparação possível. E o Sr. Ministro disse que a DGS estava a funcionar corretamente. Não está a funcionar corretamente. Quando não querem cá vir, porque não querem cá vir uma audiência ou dizem que tem que ser protelado para mais um mês e meio ou dois meses e troca o passo, é porque algo não está bem. E nós não nos podem pôr nesta situação. Não nos podem pôr, e estão-nos a colocar nesta situação, que se nós não votarmos por escrito, a iniciativa legislativa não acontecerá antes de setembro. O PSD não pode ir por esse caminho. Está um requerimento aprovado. A Direção-Geral de Saúde tem que cá vir, deve cá vir.
Ó, Sr. Deputado, vamos focar no que nós temos em cima da mesa, por favor, que tem a ver com o processo na especialidade 620. Já recebemos requerimentos por escrito para este processo, pareceres por escrito para este processo, aprovados. Portanto, vamos então passar para a questão prática do assunto. O Sr. Deputado João Dias Coelho também me pediu a palavra. Para que efeito, Sr. Deputado?
Era para exercer o meu direito de bom senso, julgo eu, que é, no fundo, penso que foi aqui colocada a questão de poder-se ajustar uma nova data. Até porque, obviamente, a Direção-Geral com certeza funciona, mesmo com os regimes de substituição, as pessoas que lá estão têm conhecimento dos processos. Quer dizer, o que mais faltava era que uma Direção-Geral e os subdiretores que são nomeados em regimes de substituição não conhecessem dos processos. Portanto, eu julgo que houve aqui uma sugestão da Sra. Deputada, pelo menos foi como eu entendi, que é dentro do prazo que já foi aqui levantado até 21 de julho, nós enquadrarmos uma data que seja possível que a audiência se faça, não é? É um pouco isso. Portanto, penso que é uma questão de bom senso e se conseguirmos que isso seja realizado em prazo útil, acho que era essa. Mas estou a falar, enfim, penso eu, de acordo também com a bancada do PSD, portanto, acho que a pretensão maior é que esteja cá alguém a representar a Subdireção-Geral, a Direção-Geral, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo para a resolução desta questão.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Cristina tem a palavra.
Eu disse na minha intervenção que nós queremos que até dia 21 de julho que haja a possibilidade de cá vir. Eu não estou a entender o que é que eu disse diferente relativamente àquilo que aqui foi dito, Sr. Presidente. Eu não estou a entender.
Mas eu não pus em causa, Sr. Deputado.
Pois, não estou a entender. O que foi dito aqui foi aquilo que eu já tinha dito e referido.
Pronto, Sr. Deputado, estão aqui os serviços e muito bem a ajudar a contarmos os prazos, sendo a 21 de julho mesmo a audição à DGS, continuamos a contar prazos de mais 10 dias para a proposta do fim de parecer, portanto também não resolvemos o problema em julho, passará na mesma para setembro. Portanto, da parte do PS temos o pedido de requerimento, de parecer prescrito para este projeto de lei 620 e vamos fazer o envio do pedido de parecer para continuarmos os trabalhos na especialidade. Da parte do PST, retomamos a renovação junto da DGS para agendarmos uma data que se possa consensualizar. Muito obrigada.